Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, população de rua e o uso de drogas, com a psiquiatra Alessandra Dil. A média diária de usuários na Cracolândia, no centro de São Paulo, cresceu 27% de janeiro a junho de 2023, revela um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Alessandra Dil é psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Ela é colaboradora do Grupo de Estudos sobre Prevenção do Uso Nocivo do Álcool e ou Drogas da USP de Ribeirão. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com muitas pessoas que estão nos ouvindo.
A guerra às drogas e a desumanização das pessoas provocaram o surgimento da Cracolândia. O que há de errado no combate às drogas no nosso país?
Acho que uma das grandes questões aí é a gente entender que esse é um fenômeno complexo e multifatorial. Para a sua solução, nós não vamos ter soluções ou mágicas ou condutas que possam ser muito simplistas. O que deu errado, eu penso, é que nos últimos 33 anos que a Cracolândia existe, de fato, nós não tivemos ações que abarcassem esse problema como prioritariamente um problema de saúde pública. Ele é um problema de saúde pública e um problema de segurança e um problema social e um problema de habitação e assim por diante. Mas o eixo central das ações deveriam ser focado, né, na reabilitação, em programas que desse conta, né, dessa população que está lá hoje, que é extremamente heterogênea, mutante.
Por que o foco principal é na segurança pública?
Acho que é a estratégia que talvez os governos veem, né, como, vamos dizer, mais cosmética. Sobre pressão pública, né, porque a região tem muitos conflitos ligados à segurança pública, o entorno daquela região pressiona muito o governo, óbvio, por razões óbvias, né, e a atitude, muitas vezes, imediata dos nossos gestores é ir lá, por exemplo, e jogar água, independente químico, deslocar a Cracolândia para um ou para outro lugar, o fluxo. E ações que, vamos combinar, que vai governo, vem governo, e a Cracolândia parece um problema insolúvel, né?
Não tem dado resultado. Porque, de acordo com o coordenador do Laboratório de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o Aloysio Marinho, as operações policiais realizadas neste ano na Cracolândia não têm diminuído a quantidade de pessoas que frequentam a região para usar drogas.
Sim, as cenas abertas, né? Cracolândia de São Paulo, que foi, acho que talvez a nossa primeira... É um fenômeno que ocorre em outras cidades do nosso país. Infelizmente, não é exclusividade de São Paulo, assim como não é exclusividade de outros lugares do mundo que também vivenciam a mesma questão. E aí a gente pode falar, por exemplo, né, da Skid Row, Canadá, Los Angeles, que tem cenas abertas de uso, como a nossa Cracolândia, né? E acho que entre um dos fatores que a Cracolândia não diminui é porque a base, né, que é como as pessoas chegam lá, porque que elas chegam lá, que a gente precisa melhorar. Entre eles, eu tenho que destacar educação, espaços de lazer, óbvio, combate ao tráfico, diminuição, entre outras coisas, né, da porta de entrada da grande maioria das drogas, que é o álcool. As pessoas estão ali usando crack prioritariamente e outras drogas ilícitas, como maconha, e agora as novas drogas K2, K9, K4, e aí vai. Mas a gente não pode, né, ser ingênuo de achar que a grande porta de entrada para essa questão tem sido o álcool. E para isso, Joel, nós já temos políticas muito bem formuladas para a questão dos agravos que essa droga lícita, que é álcool...
O álcool pode e outras drogas não.
Acho que a gente não pode colocar dois pesos, duas medidas. Não é porque o álcool pode, então as outras drogas também podem. Qual é a droga mais perigosa? É aquela que é a droga de escolha, a sua de escolha. Então, nesse debate, eu acho que vem muitas vezes propostas também ingênuas de que nós temos que legalizar, então, todas as drogas, que o tráfico lá na Cracolândia vai parar de existir no outro dia, né? Que a legalização seria a solução para esse problema complexo que nós estamos falando, né? E eu acredito fortemente que realmente esse não é o caminho, porque todas as evidências que nós temos de países, né, ou estados americanos que legalizaram e, portanto, aumentaram a oferta daquele produto, né, quer seja álcool, quer seja crack, cocaína e outras drogas, e principalmente lá foi mais a questão da maconha, né, nós tivemos problemas em diversas esferas, inclusive aumento do consumo.
No caso da Holanda, parece que tem uma experiência interessante lá de liberação das drogas.
Não foi liberação, né? A Holanda também tem uma regulamentação. Não é tão assim, Joel. A Holanda vem hoje revendo justamente o impacto que existe no país com as questões dos coffee shops. Então, e um desses impactos é o turismo da maconha. Muitos dos cidadãos holandeses não usam maconha. A grande maioria dos consumidores de coffee shops e de maconha são pessoas que vêm de outros países para fazer consumo e, com isso, né, os holandeses estão vendo alguns problemas na área de segurança e a entrada junto com a maconha de outras drogas, né?
Eu lembrei agora também da experiência do Uruguai, né?
Esse consumo, por incrível que pareça, não aumentou nos jovens do Uruguai, mas eles estão tendo impacto nisso, na segurança. E um dos relatos muito fortes do Uruguai é que a maconha vendida pelo governo é mais cara do que aquela que ele consegue nas ruas. Então, obviamente que o usuário busca a maconha, vamos dizer, ilícita, podia dizer isso? Do mercado paralelo, do
mercado
vamos
paralelo.
Dizer assim.
E aí se ativou na criminalidade, surgimento do traficante, né?
Uhum.
Alessandra, a pandemia provocou um aumento no consumo das drogas?
Durante a pandemia, algumas drogas, e principalmente carro-chefe, álcool, tabaco e as drogas prescritas, né, aumentaram imensamente. Eu diria que as drogas prescritas, então, benzodiazepínicos, Z-compostos, né, que são calmantes, aumentaram durante esse período por N motivos, entre eles o que nós já sabemos é lidar com essa angústia, agonia, ansiedade, depressão e aquela incerteza e insegurança que a pandemia trouxe a todos nós.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Oração ao Tempo, com Caetano Veloso. A música faz uma reflexão sobre algo que está presente na vida de todos os seres humanos neste planeta, o tempo.
Eu escolhi justamente porque acredito que, né, o tempo é o senhor mesmo das horas e da nossa vida, e no dia a dia, né, lidando com pessoas e famílias que têm problemas com o uso de substâncias, o tempo é essencial para essa recuperação. Sou uma pessoa que, obviamente, acredita que a recuperação existe, que um sujeito em recuperação é um indivíduo que merece, né, o nosso respeito e, principalmente, né, um olhar da nossa sociedade com menos estigma e mais oportunidade. Então, dê tempo a essa pessoa que ela vai dar conta.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, população de rua e o uso de drogas, com a psiquiatra Alessandra Dil. Uma vacina contra crack e cocaína está em desenvolvimento na Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia é que, se a pessoa vacinada voltar a consumir as drogas, os anticorpos reduzam os efeitos prazerosos que a droga provoca. Como é que você vê essa pesquisa?
Eu vejo com muito bons olhos, né, entendendo que um dos maiores pesquisadores desse tema está no nosso país, em Minas Gerais. Então, isso nos alegra saber que a ciência brasileira tem produzido frutos e, principalmente, é capaz de contribuir para um fenômeno com alto impacto social, como é a dependência de cocaína. Essa espécie de tratamento, né, que nós chamamos de imunoterapia, tem crescido em diversas áreas e na dependência química começa a despontar já há muitos anos. E os anticorpos, né, Joel, eles não diminuem à vontade. Os anticorpos, eles se ligam, vamos dizer, lá no nosso centro de recompensa cerebral. Diminui a gratificação, é o impedimento, vamos dizer assim, da neurotransmissão. Então, a ideia é, né, que uma vez vacinado, eu comece a produzir anticorpos contra a cocaína, que se eu fizer uso dessa cocaína, ela não chega ou tem um retardo da chegada dessa cocaína ao sistema nervoso central. Portanto, a gratificação, a recompensa que a cocaína promoveria, ela não estaria atuando ou sendo exercida. O problema da grande maioria desse tratamento ainda, e que os pesquisadores estão tentando melhorar essa tecnologia, é que os anticorpos, depois de 4 meses, por exemplo, diminuem e a pessoa teria que ser revacinada. Isso nos mostra que tratamento da dependência química, da dependência de cocaína e qualquer outra, ela não está numa pílula mágica somente, num remédio, ou de novo, numa bala de prata. Esse é um tratamento que ele precisa, né, incorporar múltiplas abordagens, e aí, entre essas abordagens, as individuais, a psicoterapia, os grupos de mutuajuda, e para nós que trabalhamos na área, é essencial que essa família entre e abrace esse processo.
O outro lado interessante da pesquisa é que no estudo com animais, os pesquisadores conseguiram resultados positivos na prevenção da exposição à cocaína durante a gestação. Isso significa que a vacina conseguiria evitar que bebês de mães dependentes nasçam dependentes químicos.
É, acho que é um dos fatores, né? Porque nós temos outros aí, vamos dizer assim, que podem colaborar para o desenvolvimento dessa doença. Esse seria um dos aspectos. E, claro, né, uma avaliação pré-clínica, ela está colocando ratinhos, né? Muitas vezes, num ambiente controlado, que não tem biqueira, que não tem estresse, que não tem desemprego, né? Porque no mundo real, quando então a vacina sai do pré-clínico para o clínico, ou seja, pessoas realmente, nós temos outros fatores para controlar. Mas eu já acho que é uma esperança muito grande, né? Num cenário principalmente que carece de tratamento farmacológico para a grande maioria das dependências químicas.
Você falou de preconceito que existe em relação a quem utiliza drogas. A vacina pode ter um componente preconceituoso para usuários de drogas?
Eu nunca refleti sobre isso, né? 41% da população brasileira tem ódio, antipatia de usuário de drogas, ou de conviver com usuário de drogas. Eu acho que o preconceito pode vir, sabe como, Joel? De pessoas advogando, por exemplo, que nós não deveríamos investir um dinheiro tão alto para o desenvolvimento de uma vacina para um grupo de pessoas que tem doença que, segundo a sua ótica, é da moral, da abolição apenas, ou seja, de pessoas em que muitas vezes são taxadas de malandro, vagabundo, pilantra, que não tem o que fazer. Já que nós temos outras doenças muito mais graves, né, importantes pessoas, e por que que o governo não investiria, talvez, nessas outras doenças e não para essas pessoas? Eu acho que nesse sentido, sim. O nome vacina, ele também, assim, em geral vacina, a gente usa essa terminologia para aquela pessoa que ainda não adoeceu, não é? Aqui, né, o termo vacina, ele está empregado para aquelas pessoas que já adoeceram com o uso dessa substância.
Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa, sim, com a psiquiatra Alessandra Dil, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A pandemia trouxe um novo olhar para a saúde mental. Temos aspectos positivos e negativos. Eu gostaria de começar os aspectos positivos desse novo olhar em relação à saúde mental.
Muito bem colocado, Joel, porque durante muito tempo a gente teve um avanço nas formas de cuidado, particularmente cuidado à infância, cuidado à mulher, cuidado à alimentação e à saúde. Não houve uma contrapartida em termos do que a gente pode fazer pela nossa saúde mental. Agora, talvez premido pelas dificuldades, pelos sofrimentos trazidos pela Covid, isso entrou na pauta definitivamente. Nunca se falou tanto em saúde mental e é realmente importante que isso seja entendido como um processo não só dos indivíduos, mas também das organizações, das empresas, das escolas, né, que estão criando aí brigadas de saúde mental, que estão criando equipes de monitoramento, que estão recorrendo a observatórios e formando um momento de discussão brasileira muito importante sobre quais são as medidas concretas que a gente precisa para cuidar da saúde mental e para formar cuidadores. Esse talvez seja o momento para discutir isso, né? Como ampliar a nossa base, que mostrou seu ponto de saturação durante a Covid, mas que agora também formou uma cultura de pessoas querendo estudar, compreender mais e acessar a saúde mental por aqueles que não são especialistas de formação, nem psicólogos, nem psicanalistas, nem psiquiatras. Saúde mental é dever de todos. E todos temos a potência para cuidar da nossa saúde mental e, consequentemente, né, cuidar, escutar, amparar o outro.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre população de rua e uso de drogas com a psiquiatra Alessandra Dil. Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo mostra que 39% dos usuários de drogas da Cracolândia frequentam o local há pelo menos 10 anos. Como o uso de drogas por tantos anos afeta a vida dos dependentes, Alessandra?
É impressionante esse dado, né? Você saber que temos lá quase 40% dessa população vivendo naquela situação há 40 anos, e uma situação que, ao meu ver, né, rouba algo que é muito precioso para todos nós, que é a nossa dignidade, né? E a droga, ela, de certa forma, ela rouba isso. Muitos dos usuários que estão ali na Cracolândia acham que, de fato, são livres, que eu estou ali sem uma rotina, mas, de fato, não, né? Porque a droga aprisiona. A própria palavra adicto ou adicção vem disso, né? Escravo de. E é impressionante isso, né? O impacto não só físico, clínico, psicológico, social. Então, pessoas que estão ali com várias doenças clínicas, e uma delas que aumentou muito nessa população é a tuberculose, é a sífilis. E eu não tenho dúvida, né, Joel e nossos ouvintes, que precisamos de estratégias que possam ser continuadas.
Falando de estratégias, a Cracolândia é considerada por alguns especialistas como um dos problemas urbanos de saúde públicas mais difíceis de se solucionar no país.
A Cracolândia é comparada a uma crise humanitária. É igual uma guerra da Ucrânia, é igual a uma avalanche, né, que está caindo e derrubando um tornado, algo do gênero, né? Só que, infelizmente, né, é uma crise humanitária crônica, né? Eu tive o prazer de conhecer o padre Júlio Lancelotti, que muitos dos nossos ouvintes conhecem, que está na região, né, do centro, e lidando com população de rua há muitos anos. Graças, né, a um pedido do padre Júlio Lancelotti ao STF, né, o ministro, então, Alexandre de Moraes, determinou que haja, né, uma mudança nessa política para que a gente não simplesmente jogue água nessa população. Veja quantas coisas nós falamos. São questões que perpassam direitos humanos, a educação, a saúde.
Alessandra, nós falamos várias vezes durante o programa sobre a questão do preconceito da sociedade. Há também a atuação dos funcionários da área de saúde. O preconceito não deveria começar por técnicos, psiquiatras, psicólogos na abordagem contra as drogas no país?
Profissionais de saúde são pessoas que estão numa posição privilegiada, né, de combater esse estigma. Elas também precisam ser ensinadas nas faculdades, e que, infelizmente, o currículo hoje de todas as universidades sobre drogas, né, e sobre o sujeito que adoece por essa relação que ele tem com álcool e drogas é ínfimo, né? Infelizmente, nós temos ainda muitos profissionais da saúde que entendem que esse é um problema menor ou que isso não é problema dele, e acabam repercutindo isso no modo de atender, dizendo: você não merece, por que você está reclamando, você vem aqui no pronto-socorro torrar a paciência. Tantas outras formas, né, de estigma que reflete no cuidado e na atenção e na qualidade desse cuidado.
Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Tráfico de drogas acelera degradação ambiental e crimes na Bacia Amazônica". Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
O tráfico de drogas na Bacia Amazônica está aumentando outras atividades criminosas, como extração de madeira, mineração ilegal, ocupação irregular de terras e tráfico de animais selvagens, prejudicando o meio ambiente da maior floresta tropical do mundo. A informação é do novo relatório mundial sobre drogas 2023. Do Escritório das Nações Unidas, a ONU News conversou com a chefe da seção de investigação sobre drogas, Chloe Carpentier. de Viena, na Áustria. Ela destacou que partes da Bacia Amazônica estão no cruzamento de múltiplas formas de crime organizado que aceleram a devastação ambiental, com graves implicações para a segurança, saúde e bem-estar da população na região.
Este ano, num relatório, dedicamos um capítulo sobre o tráfico de drogas na Amazônia, o impacto sobre o meio ambiente e a intersecção desse tráfico de drogas com outras atividades que faz, que está a acelerar o impacto negativo sobre o meio ambiente e sobre as comunidades que vivem lá.
Chloe Carpentier explica que isso acontece porque, além da abundância de recursos naturais, a região tem pouca presença do Estado, muita corrupção e uma economia baseada em informalidade. O NODC também alerta que povos indígenas e outras minorias estão enfrentando as consequências de uma alta nos crimes. Eles ainda sofrem com envenenamento por mercúrio e exposição à violência. Ativistas ambientais também têm sido alvos de traficantes e grupos armados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, a população de rua e o uso de drogas, com a psiquiatra Alessandra Dil. Nós estamos caminhando para o final do programa, falamos de políticas públicas, falamos da atuação dos funcionários que trabalham na área de saúde e falamos da necessidade de uma mudança, já que 41% da sociedade brasileira tem preconceito em relação ao viciado em drogas. Como iniciar esse trabalho?
Uma das estratégias que eu vejo que vem ganhando espaço, né, são um movimento social conhecido como Faces e Vozes da Recuperação, que no Brasil também tem, então é Faces and Voices of Recovery America, e esse movimento já começou aqui no Brasil, que é Eu Sou a Face e a Voz da Recuperação. Eu sou uma pessoa em recuperação que voto, que tenho direitos, que eu posso, enquanto recuperação, ser útil para a sociedade, para a minha família, portanto, né, nós precisamos ser ouvidos. E a ideia aqui implícita é dizer exatamente isso, que essa pessoa precisa de cuidado ao longo do tempo e oportunidades, né? A recuperação, ela anda de mãos dadas com a prevenção. Enquanto a gente não fechar aquela torneirinha das pessoas que iniciam a sua experimentação de substâncias, nós vamos ter novas entradas em cracolândias também. A prevenção, né, no Brasil com relação a álcool e drogas, ela ainda não é uma política de Estado. Ela ainda é uma política isolada. De achar, por exemplo, que eu dar uma palestra para garotos na escola vai mudar comportamento. E nós sabemos que essa é uma estratégia ingênua.
Alessandra, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no encerramento da nossa entrevista?
Nada disso será possível se nós não tivermos estratégias de prevenção que possam, de fato, abarcar e minimizar esse impacto das drogas na nossa sociedade. Que nós possamos, né, oferecer outras possibilidades de prazer e de recreação que não o uso de substâncias. Eu estou do outro lado, Joel, do lado que vê todo santo dia, né, o impacto que as drogas trazem para a vida de um indivíduo e da família. E eu não desejo, em hipótese alguma, isso para a família de quem está nos ouvindo.
Qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é nós caminharmos para políticas públicas higienistas. tá certo? Dentro da Cracolândia. E que já temos movimentos aí muito nesse sentido de achar que internando compulsoriamente esses mil e tantas pessoas que estão ali na Cracolândia, nós resolveremos o problema. E, para mim, isso é proposta higienista, que é limpa aquele lugar, coloca aquelas pessoas dentro de hospitais psiquiátricos ou dentro de comunidades terapêuticas e, magicamente, elas somem dali. É muito simplista, né? Eu defendi.
Eu agradeço a participação da psiquiatra Alessandra Dil. Ela é presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.